Este programa é produzido e apresentado pelos alunos da Fabico.
O programa Entrevista Coletiva de hoje vai tratar sobre trânsito e transporte. E para aprofundar esse assunto, a mobilidade humana, está presente Luiz Carlos Bertotto, diretor-presidente da EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Bertotto é engenheiro eletrônico com especialização em trânsito e transporte, mas iniciou nessa área reformando carrocerias de ônibus. Já foi presidente da Carris, do DETRAN, é pela segunda vez secretário municipal de transportes e há 4 anos ajudou a fundar a EPTC. Bertotto, desde a formação da EPTC, muitas pessoas a conhecem apenas pela atuação dos agentes de fiscalização, chamados azuizinhos. Quais são as atribuições da EPTC, além da atividade fiscalizatória?
Bom dia a todos. A EPTC é uma empresa que, além de cuidar das questões de trânsito, ela cuida de todas as questões de transporte, todas as questões da mobilidade urbana. O que é isso? É fazer com que as pessoas possam se deslocar na cidade de maneira adequada. A gente sempre fala que, depois que as pessoas acordaram de manhã e tal, tomaram café e saíram na rua, a partir daí elas estão sob a responsabilidade da EPTC. Desde andar, desde atravessar as vias, pegar um ônibus ou pegar o carro, pegar um táxi, pegar uma lotação, transporte escolar, tudo isso faz parte daquilo que a EPTC planeja, daquilo que a EPTC operacionaliza e, claro, também daquilo que a EPTC fiscaliza. Então, a EPTC cuida de todas essas questões. Qualquer coisa que aconteça na rua e que as pessoas circulando nessa rua tiverem, a EPTC com certeza está metida nessas questões.
Como e por que foi criada a EPTC?
A EPTC vem lá do planejamento estratégico da SMT, da Secretaria Municipal de Transportes, que era e é ainda da estrutura centralizada da Prefeitura. E lá em 1995, 96, quando nós planejávamos o transporte e o trânsito da cidade para o futuro, nós sentimos a necessidade de ter uma empresa, não mais uma secretaria da esfera direta do município, para que a gente pudesse ter mais agilidade, para que a gente pudesse fazer mais coisas para a cidade. Por exemplo, a área azul hoje, né, todo o sistema de área azul eletrônica, naquela época quem cuidava era a EPATUR. Por que era a EPATUR que cuidava? Porque a Secretaria Municipal de Transportes não podia ter pessoas na rua vendendo tickets, vendendo bilhetes. Porque para isso, para mexer com dinheiro na prefeitura, na estrutura centralizada, nós temos que ter um tesoureiro, que com certeza tem aí um salário em torno de R$ 2.000 na prefeitura. Quer dizer, não é o serviço de um tesoureiro da prefeitura vender tickets de área azul. Então estava lá na EPATUR isso. Com a criação, depois foi para a Carris, inclusive, com a criação da EPTC, isso foi uma das coisas que foi incorporada, né, pela nova estrutura, pela empresa. Então, nós criamos uma empresa para ter mais agilidade. Aproveitamos, né, o código de trânsito, o novo código de trânsito, para poder fazer essa mudança. Hoje, nós temos ainda a Secretaria Municipal de Transporte, se bem que é algo muito mais de um staff do secretário, de que tem uma estrutura de trabalho, e todas as ações de operação, de planejamento, de fiscalização são feitas já pela EPTC.
E como é que é gerir uma empresa conhecida por fiscalizar? Porque as multas sempre geram muita polêmica, né?
É, em recente pesquisa nossa, né, externa, né, feita pela EPTC, nós vimos que o que as pessoas mais conhecem da EPTC é a questão dos azuizinhos, dos agentes de fiscalização, das multas, né, da fiscalização. Não é uma coisa fácil, porque as pessoas entendem a fiscalização de duas maneiras. Quando não se tem fiscalização, que as pessoas mais querem a fiscalização. Quando a gente tem um acidente, quando a gente tem uma morte na via, quando a gente tem todo um problema na via, as pessoas, a primeira coisa, tem que fiscalizar, tem que diminuir velocidade, tem que botar radar. No momento em que tu cria mecanismo, no momento em que tu espalha pela cidade uma rede de fiscalização, e essa rede das coisas que faz, a menor coisa que ela faz é fiscalizar, para ter uma ideia, 10% do que os nossos agentes fazem na rua é fiscalizar o trânsito, os outros 90% é prestar o serviço para a população, é ajudar a tirar carro de enchente, é ajudar senhoras grávidas, é ajudar pessoas que têm o carro estragado. Então, uma série de coisas que a gente faz que não tem nada a ver com fiscalização, não tem nada a ver com multa, mas fica, né, essa questão da fiscalização. Por quê? Porque ela mexe com o bolso das pessoas, ela mexe com o dinheiro das pessoas, e aí as pessoas sempre têm uma resistência a isso, e bom, e acabam aí tendo problemas. E para ter uma ideia, né, das pessoas que são multadas no estado todo, não só em Porto Alegre, são só 18% das pessoas que têm uma multa. 10% têm mais de uma multa, do universo de 100% aí dos condutores. Quer dizer, então, o número de pessoas que são autuadas, que são multadas, é muito pequeno. Mas essa é a parte que fica, porque é a parte que tem alguém que reclama e ninguém gosta, com certeza, de ser multado.
Como é que a EPTC lida com as denúncias de uma suposta indústria de multa?
É, como é que nós agimos com isso? Como é que nós trabalhamos isso? Se nós quiséssemos ter uma indústria, se nós quiséssemos ter uma arrecadação fixa, né, do nosso para sobreviver, nós com certeza teríamos criado um imposto, porque é um imposto que todo mundo vai pagar, indiscriminadamente, não interessa o que as pessoas fazem. E nós, quando colocamos equipamentos eletrônicos, nós, quando colocamos os nossos agentes na rua, nós estamos ali é para proteger a vida das pessoas e não para arrecadar dinheiro. Claro que, e para nós isso foi uma surpresa, inclusive, e achávamos que no início nós teríamos um grande número de pessoas autuadas, de pessoas multadas, e isso ao longo do tempo iria cair. Nós não tivemos nenhum grande número de pessoas autuadas, mas também não tivemos uma queda. Desde que nós fundamos a IPTC, o número de multas, o número de autuações, ela permanece estável durante os anos. Quer dizer, então, essa questão de arrecadar ou não é uma questão de que as pessoas podem ou não dar dinheiro para a IPTC. Se elas não cometerem nenhuma multa, nenhuma infração, se elas não passarem a mais de 60 km nos controles eletrônicos, se elas não estacionarem o veículo num lugar proibido, se elas não passarem no sinal fechado, nós não vamos arrecadar nada em multa. Então não tem nenhuma indústria de multa, não tem nenhuma arrecadação de querer faturar, de querer ganhar dinheiro, não, pelo contrário. Nós autuamos aqueles que cometem infrações, aqueles que infringem a lei, e afora isso, né, não tem como arrecadar se todos andassem, vamos dizer assim, dentro das normas de trânsito.
Bertotto, como um estudioso em trânsito, eu queria que o senhor me dissesse assim, o senhor considera a fiscalização e a punição a melhor forma de educação no trânsito? E quais as outras maneiras, quais os resultados que esse tipo de educação apresenta?
A gente tem trabalhado ao longo do tempo, e se trabalhou muito antes de a gente ter a fiscalização na nossa mão, porque o município sempre planejou, sempre sinalizou as ruas da cidade, sempre cuidou da cidade em termos de circulação, mas nunca teve o poder de fiscalização, isso só veio com o novo código. A gente trabalhou muito nas questões educativas, nas questões de mudar o comportamento das pessoas, desde colocar veículos completamente demolidos nas esquinas para as pessoas terem choque, até campanhas que hoje que a gente faz mais pelo lado positivo, de buscar que as pessoas se conscientizem pelo lado positivo, não pela morte, mas pela vida no trânsito. Isso sempre trouxe bons resultados. As pessoas, de uma maneira ou de outra, por um período, elas se mantinham, vamos dizer assim, dentro das normas. Mas passado um período de campanha, passado um período de trabalho, as pessoas voltavam a cometer infrações. Então, a gente tem certeza que isso tenha que continuar. A educação, o trabalho educacional, principalmente já desde da adolescência, desde das crianças, né, para que a gente possa no futuro ter melhores condutores, ter melhores pessoas para andar nas ruas. E uma coisa que a gente sente falta hoje também, por exemplo, a maioria das pessoas só aprende alguma coisa de trânsito, só aprendeu alguma coisa de trânsito quando foi fazer a sua habilitação, quando foi tirar a carteira de motorista. Antes disso, ninguém aprendeu nada de trânsito. Se nós pegarmos hoje algumas pessoas da terceira idade que não têm habilitação, que não têm carteira de motorista, essas pessoas não sabem o que é uma faixa de segurança, não sabem o que é um semáforo, não sabem o que são as placas. Então, nós temos muito trabalho ainda de educação para essas pessoas. Agora, os motoristas, esses, a gente tem muito trabalho de fiscalizá-los, porque eles sabem a norma, eles conhecem a norma. Nenhum deles sabe o que é não sabe o que é um sinal vermelho, nenhum deles não sabe o que é uma placa de velocidade. Agora, se não tiver alguém cuidando disso, eles abusam. Eles não cumprem as leis. Se a gente for ver, vamos pegar uma experiência, vocês aí que trabalham nessa área de comunicação, se vocês forem para a rua e observar o comportamento dos motoristas, vocês vão ver que a primeira coisa que eles olham é se tem alguma pessoa cuidando deles. Parece criancinha, né? Não tem ninguém, pula, né? Sai correndo, vai fazer arte, né? Então é isso, se eles veem um agente, um capacete ou alguma coisa, eles infringem, se eles não veem, eles infringem a lei. São Paulo, para ter uma ideia, por muitos anos usou nas marginais bonecos dentro de casinhas para controlar o trânsito. E as pessoas andavam dentro das normas. Em determinado momento as pessoas começaram a ver que aquilo não se mexia, que era um boneco. Mas o que é isso, um boneco me controlando? Que é um absurdo também, convenhamos. E aí, o que, que a CET fez? Botou um boneco que se mexia. Por mais um período, as pessoas voltaram a se comportar no trânsito. Depois disso, ninguém mais se comportou. Né? Por quê? Porque aquele boneco não aplicava infração, não aplicava multas, não fazia nenhum controle do trânsito. Ele estava ali só para mostrar para as pessoas que tinha alguém fiscalizando. E aí, hoje não tem. São Paulo desistiu disso porque passou o período disso. Então, as pessoas, se elas não são fiscalizadas, elas não têm um comportamento. Por quê? Porque o trânsito foi deixado de lado. Né? Ninguém sai por aí matando pessoas à torta e à direita com um revólver, por exemplo. Porque todo mundo tem isso da consciência que é proibido. Agora, no trânsito, não. É banal, é normal morrer, é normal atropelar as pessoas. Isso foi crescente nisso. E as pessoas, então, se acostumaram com isso. E hoje, para mudar essa mentalidade, nós vamos ter que trabalhar muito com a questão da educação, mas também vamos ter que trabalhar muito com a questão da fiscalização.
E os radares móveis, eles também cumprem esse objetivo, assim? E eu queria te perguntar qual que o senhor acha que é a função dos radares no uso paralelo com os pardais, assim, e qual é a política da IPTC para o uso dos radares? É.
Nós temos três tipos de equipamentos eletrônicos, né, para controlar a velocidade. Um são as lombadas eletrônicas, aquelas que a gente se utiliza principalmente na frente de escolas, que a gente quer diminuir a velocidade naquele ponto e diminuir a velocidade da via, quer dizer, a via tem 60 quilômetros, a gente quer passar para 40, porque ele tem uma travessia de estudantes ou tem uma travessia de pedestres muito grande. Então, a gente quer diminuir a velocidade da via naquele ponto. Então, a gente usa o que a gente chama então, das lombadas eletrônicas, que é uma modernização, né, das lombadas antigas, né, que a gente também continua usando, mas em menor escala. Essas lombadas eletrônicas, elas punem apenas aqueles que passam fora da velocidade, enquanto as lombadas antigas puniam todas as pessoas, todo mundo tinha que parar e subir, né, aquele cacuruto. Essas novas lombadas, então, só punem os infratores. Os pardais, eles são equipamentos para controlar determinado trecho de via. E no próprio código diz que eles são equipamentos discretos de controle de velocidade. Eles são equipamentos para estarem não visíveis, é para estarem escondidos mesmo ou fora da visão do condutor. Por quê? Porque o condutor tem que ter, ele não tem que ter a visão que está sendo controlado, mas ele tem que saber que ele está sendo controlado. Em qualquer país do mundo é assim. Ninguém vê o radar, ninguém vê alguém fiscalizando, mas ali adiante um agente para a pessoa e essa pessoa então leva uma infração. Então, os pardais, né, os controladores de velocidades eletrônicos, eles têm a finalidade de controlar um trecho de via. Então, por exemplo, nas estradas se usa muito trecho controlado por pardal. Aí tem um pardal em 18, 20 quilômetros, e ali aquele pardal muitas vezes até troca de lugar para poder controlar essa velocidade. Então, eles têm essa função. Em Porto Alegre, nós usamos os pardais quase que como lombadas. Certo? Eles são bem sinalizados, as pessoas sabem onde eles estão. Os novos que nós ligamos agora, né, na semana passada, eles estão com isso, todos sinalizados, todos, né, dentro de uma concepção de que, bom, ali nós temos que diminuir a velocidade. E aí vocês vão me perguntar, bom, se era para diminuir a velocidade naquele ponto, por que vocês não usaram, então, as lombadas eletrônicas? Porque quando se usa uma lombada, a lombada ela é extremamente visível e a velocidade da via baixa muito. Se eu boto uma lombada a 40, a velocidade da via baixa para 20 km por hora. Se eu boto um pardal a 40, a velocidade da via baixa para 30, 35. Então, nós temos que manter uma certa velocidade na via para poder controlar isso. E o que são os radares móveis, né? Esses que a gente também sinaliza, né? Não com a mesma intensidade que as lombadas e com a mesma intensidade que os pardais, mas também a gente coloca placas de sinalização. São equipamentos que a gente pode usar em determinados locais, em determinados dias, em determinados horários, onde a gente detecta que tem velocidade para poder controlar a velocidade daquela via por determinado momento, onde tem acidentes e tal. E serve também para nós, muitas vezes, ajudar os pardais. Por quê? A gente tem... Pegar o exemplo da Ipiranga. A Ipiranga tem um pardal lá no final dela, lá perto da CE, e logo depois tem uma grande reta e as pessoas de novo aceleram o seu veículo. Então, muitas vezes, nós usamos o pardal, o radar móvel, para poder controlar o restante da via. Ele serve de um complemento, vamos dizer assim, dos equipamentos que estão instalados na cidade. E só para dar um exemplo para vocês, a Ipiranga, que era com certeza no passado a via que nós tínhamos maior número de mortes, nós tínhamos em torno de 26 mortes por ano na Ipiranga, em acidentes de trânsito. E acidentes graves de madrugada, acidentes em cruzamentos, nós todo final de semana tinha grandes acidentes. Hoje, que é a avenida mais monitorada que nós temos, ela hoje tem uma ou duas mortes por ano. Quer dizer, então, o ganho que se tem na diminuição da velocidade é muito grande para salvar as vidas das pessoas.
Programa Entrevista Coletiva da Rádio da Universidade está discutindo questões relacionadas ao trânsito e transporte. Nesta conversa, está presente conosco o diretor-presidente da EPTC, Luiz Carlos Bertotto. Bertotto, tu considera que existe uma campanha paralela contra a fiscalização realizada pela EPTC? Campanha essa é realizada principalmente por alguns setores da mídia ou por políticos?
É, como eu disse lá no início, né, essa questão da fiscalização, ela sempre tem duas partes. Uma, quando não se fiscaliza, as pessoas pedem que se fiscalize, pedem que a gente controle as questões de velocidade. Semana passada, para ter uma ideia, também saiu uma reportagem sobre cinto de segurança, que nós não estamos fiscalizando de maneira adequada e que as pessoas atrás do carro não estão usando cinto de segurança. Em momentos como esse, né, eleitorais, a gente tem muito uma questão mais forte da questão política, quer dizer, se usa das questões conforme a vontade, conforme a finalidade daquele momento. Então, se coloca que o pardal é faturador e se coloca que a gente não está fiscalizando o cinto de segurança. Quer dizer, então, qual é a mediação disso? Qual é o trabalho que nós temos que fazer disso? E muitas vezes a mídia e muitas vezes alguns cronistas utilizam dessa questão por benefício próprio. Com certeza, quando a gente ouve alguma coluna de algum desses comentaristas de rádio, televisão, de jornal, é com certeza naquele momento ele levou alguma multa. Ele passou em algum pardal, ele está com a sua carteira prestes a ser cassada. A gente conversa com eles isso, conversa muito com esse pessoal para explicar, olha, não é porque tu fez isso que tu não vai ser multado, não é porque isso que tu é contra esse equipamento. Mas é, então, uma questão pessoal, acho uma questão política, e uma questão de as pessoas dosarem. Agora, vamos pegar um exemplo. Nós colocamos aí, testamos durante 108 dias esses pardais que nós ligamos, e Silva Só, que é o lugar que as pessoas mais questionam por que nós colocamos um pardal ali, menos de 0,5%, 0,35% dos veículos, né, dos condutores que ali passaram com seus veículos, foram autuados. 99,65% dos condutores que ali passaram não foram autuados. Então, é uma minoria que, baseado nessa formação que tem contra uma fiscalização mais permanente, porque esse é o problema, eles querem que fiscalize, mas vamos fiscalizar hoje, daqui uma semana, não é, querem fiscalização todo dia. Então essa questão é que tem trazido esses problemas e que nós temos que mediar, acho que nós temos que chegar a um bom senso de ter equipamentos de reduzir velocidade e colocar esses equipamentos onde é necessário, também não tem que estar colocando equipamento em tudo que é lugar da cidade onde não tem nenhum motivo de velocidade.
Secretário, nos últimos dias acabou tendo mais uma dessas campanhas contra a fiscalização e a EPTC acabou divulgando no Jornal Zero Hora os locais onde seriam instalados radares móveis. E até que ponto isso atrapalha o serviço da EPTC?
Ele atrapalha no sentido de que a gente acaba fazendo com que as pessoas, né, saibam e aí se cuidem nesses locais. Agora tem o outro lado que é positivo, quer dizer, as pessoas vão andar com menor velocidade, as pessoas naquele local vão se cuidar. E aí eu acho que a gente tem ganhos maiores do que, né, aqueles de a gente não divulgar. Não tem nenhum problema divulgar, tanto que os pardais a gente se utiliza da maior sinalização possível para as pessoas saberem onde eles estão. Nosso objetivo é diminuir a velocidade, não é arrecadar dinheiro. Então, e salvar vidas, isso tem dado certo. Tanto que nós estamos aí há 4-5 meses que estávamos com esses pardais desligados, né, buscando testá-los, buscando ver como é que as pessoas se comportavam. Não fizemos nenhum auto de infração nesse período. E diminuiu muito a velocidade, diminuiu os acidentes nesses locais. Quer dizer, então, o objetivo é diminuir a velocidade, é conscientizar as pessoas que elas têm que andar numa velocidade menor. E vamos continuar e, se precisar, vamos divulgar, não tem nenhum problema o local onde a gente vai fazer a mesma fiscalização móvel.
Há pouco tempo, o Sindicato dos Agentes de Trânsito se manifestou dizendo que a EPTC investe poucos recursos em programas de educação no trânsito. Quanto que a EPTC arrecadou com multas em 2000, 2001 e onde esse dinheiro é investido?
Bom, por norma do Código, todo o dinheiro arrecadado das infrações de trânsito tem que ser aplicado em engenharia de trânsito, em fiscalização, educação, sinalização, em tudo aquilo que é relacionado com o trânsito. Por exemplo, eu não posso gastar esse dinheiro em merenda escolar, né? Só para dar um exemplo bem fora. E tem normas, né, dessa determinação. Nós temos arrecadado em torno de 24 milhões ao ano em infrações de trânsito né, pela IPTC. E esse dinheiro, metade dele é usado para pagar os nossos agentes, para pagar os funcionários da IPTC, mais ou menos. 5% desse dinheiro vai para um Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, que é de responsabilidade do governo federal. O restante é gasto em ações de educação para o trânsito, e aí essa questão de quanto nós gastamos ou quanto nós não gastamos em educação no trânsito tem muito a ver com a mídia. Porque a mídia vive de campanhas, vive de se gastar dinheiro em mídia. E a gente não tem feito nenhuma grande campanha que gasta grande dinheiro nos meios de comunicação. Agora, nós temos feito campanhas muito expressivas e que têm dado bons resultados. Por exemplo, nós há um mês, mais ou menos, lançamos um trabalho nosso de educação no trânsito, a gente chamou do Projeto Travessia, que é um projeto que trabalha com a inclusão social e trabalha com a questão da educação para o trânsito. Inclusão social por quê? Porque trabalha com senhoras carentes, com adultos carentes, selecionados pela Fundação de Assistência do município, e por adolescentes carentes. Então a gente faz todo um trabalho de tirar esses adolescentes e essas senhoras carentes de uma vida não digna, de uma vida que estão excluídas da sociedade, e traz para o convívio da sociedade num trabalho de educação. As senhoras estão trabalhando na frente das escolas, na ajuda da travessia dos alunos, e com placas, estão lá identificadas, tiveram toda uma fase de aprendizado. E os adolescentes estão trabalhando com questões de teatro, com questões de encenações nos principais travessias de pedestre da cidade, principalmente nos corredores de ônibus da CIS Brasil, do Oswaldo Aranha, da Protásio Alves, buscando conscientizar daí os motoristas e conscientizar os pedestres de como se deve atravessar, para que serve a faixa de segurança, que respeito nós temos que ter com ela. Então, é um trabalho que nós estamos aí, junto com a FASC, né, dando um auxílio para essas pessoas em termos monetários, e estamos fazendo trabalho de educação. Não é algo que se gaste muito dinheiro, mas tem uma função, tanto social, na questão da inclusão, e quanto da educação das pessoas, muito grande. E que nós estamos fazendo um piloto, com certeza, ano que vem vamos ampliar isso. Hoje estamos atendendo 15 escolas, estamos com dois grupos, né, de adolescentes, e que vamos ampliar. Então, essa questão de onde vai o dinheiro, todo o dinheiro é aplicado nisso, em trânsito, em educação e tal. Agora, percentuais, educação para o trânsito, os nossos agentes fazem todo dia isso na rua, eu teria que computar, por exemplo, parte do salário deles. Nós temos esse projeto Travessia, nós temos campanhas que nós fizemos nas datas mais significativas, Dia dos Motoristas, uma série de coisas, material de divulgação, então não tem um percentual fixo disso, treinamento dos nossos agentes, quer dizer, tudo isso faz parte da questão da educação. Então, todo o dinheiro é gasto nas questões de trânsito e parte dele na parte de educação.
Secretário, há alguma via na cidade que o senhor e sua equipe consideram assim como um calcanhar de Aquiles da IPTC? Alguma via que o senhor, vocês olhem, poxa, esse problema aqui específico é difícil de resolver, o túnel às 6 horas, alguma coisa assim desse tipo?
Bom, aí podemos ver duas questões. Uma na questão do congestionamento, por exemplo, o túnel às 6 horas, a Ipiranga no final de tarde. Então, uma série de vias da cidade que nós temos em alguns períodos problemas de congestionamento, causados pelo uso excessivo do veículo particular. E isso que Porto Alegre tem uma das menores taxas, né, de utilização do veículo. Apesar de nós termos uma das maiores taxas de motorização, nós temos um veículo para cada 2 pessoas, mais ou menos, nós temos que 26% das pessoas andam de automóvel em Porto Alegre. Isso deve dar em torno aí de uns 300 mil veículos, 350 mil veículos de Porto Alegre que circulam na cidade. Mas um tanto igual, um pouquinho menor da região metropolitana, nós vamos chegar aí a uns 600 mil veículos que andam em Porto Alegre durante o dia. Mas o mais importante é que 64% da população anda de transporte coletivo. Ou de ônibus, ou de lotação, de táxi, de transporte escolar. Isso faz com que a gente não tenha problemas muito, muito graves ainda na questão da circulação, na questão do congestionamento. Tínhamos e temos ainda problemas na Carlos Gomes, mas com a construção da terceira perimetral isso vai mudar. O túnel da Conceição temos problemas, mas isso também vai mudar com a construção da terceira perimetral, com fazer uma ligação da Zona Sul direto para a Zona Norte, sem ter que passar pelo centro da cidade. Então, essas questões, acho que elas estão razoavelmente resolvidas, e a questão de congestionamento ninguém nunca conseguiu resolver, e não vai ser nós que vamos resolver. Acho que não temos que ter a pretensão de resolver isso. Agora, os outros problemas é que nos preocupam mais, por exemplo, o número de atropelamentos. Hoje nós temos aí quase 50% das pessoas que morrem em Porto Alegre em acidente de trânsito, são pessoas atropeladas. Então é algo que nós temos trabalhado, por isso o projeto Travessia, por isso todos os projetos que nós temos, e principalmente nos corredores de ônibus, nas áreas, ou nas vias que nós temos corredores de ônibus. E outra, hoje algo que nos preocupa muito é a questão dos motociclistas. Nós temos aí uma frota de motociclista que é 6% da frota total de veículos da cidade e que é responsável aí por 25% das mortes. Então também é outro segmento que nos preocupa muito.
E com relação a outro problema, um problema que não diz respeito tanto ao público, diz respeito mais à EPTC e o Sindicato dos Agentes de Fiscalização, o CITRAN. Existe algum motivo político, algumas razões políticas por trás dessas brigas e desses desentendimentos?
Olha, sempre tem uma disputa política em qualquer relação, porque nós somos todos seres políticos e seres partidários. Muitas vezes a gente diz que não é partidário, muitas vezes, ah, eu não sou político, não. Não, todo mundo é político, eles, não, mas eu sou político partidário, não, mas todo mundo também tem seu partido, todo mundo também, de uma maneira ou de outra, tem as suas relações. Claro que sempre tem numa disputa entre uma direção de uma empresa que é de determinada frente, que é de uma coalizão de partidos, uma disputa com o sindicato que às vezes não é alinhado a essa coalizão e que tem outra ligação, que não é nenhum problema. Acho que isso é da disputa democrática e do trabalho democrático. O que não pode essas relações políticas, partidárias, interferir no andamento de negociações, nesse tipo de coisa, levando as coisas para um caráter mais pessoal, mais partidário. Mas nós fizemos toda uma discussão, ficamos aí quase 6 meses discutindo com o sindicato dos nossos agentes, né, a questão do dissídio. Fechamos agora aí a questão de uma semana e meia, o dissídio coletivo, o primeiro acordo coletivo da EPTC, o primeiro acordo coletivo de agentes de fiscalização do Brasil. Tivemos grandes avanços na questão sindical, da representação do sindicato, tivemos grandes avanços econômicos para eles, tivemos grandes avanços também na questão social para os nossos agentes. Então, acho que dessa discussão houve um aprendizado, tanto do sindicato quanto da empresa, que ambos são novos, né, nesse métier, e acho que chegamos a um bom patamar no final. Mas essas disputas políticas, essas disputas partidárias vão ocorrer, e eu acho que elas são também salutar para a vida pública.
Bertotto, a inversão de fluxo nos ônibus, fazendo com que a entrada seja pela porta da frente, é um dos primeiros passos para a implantação da bilhetagem automática, né? Como é que vai funcionar isso, a bilhetagem automática, e se vai acarretar na perda de emprego de uma categoria, né, dos cobradores?
Bom, primeiro a questão da inversão de fluxo, né, da subida pela frente e a descida pela traseira. Ela tem a ver com a bilhetagem, mas ela tem a ver com segurança, principalmente. Por quê? Porque nós acho que somos um dos poucos lugares do mundo que se subia atrás no ônibus e descia na frente. Isso tem problemas de segurança muito graves. Por quê? As pessoas, quando descem no ônibus na frente, elas têm a tendência de atravessar na frente do ônibus para o outro lado da rua. E elas acabam sendo atropeladas nessa travessia. Então, a travessia na traseira, a descida na traseira, as pessoas vão atravessar atrás do ônibus, não tem uma visão geral da via. Então, isso faz com que a gente tenha mais segurança. Mas, claro que faz parte também de todo esse projeto de bilhetagem, todo um projeto de integração que nós vamos fazer via bilhete e que vai fazer com que as pessoas possam se deslocar. Por exemplo, vocês que vêm para a faculdade, moram muitas vezes em locais da cidade que tem que pegar 2 ônibus, vocês têm que pagar 2 tarifas. No futuro vão pagar uma tarifa só para fazer esse deslocamento. Então, uma nova tecnologia, um avanço tecnológico que vai trazer melhoria na circulação das pessoas e também no gasto com esse deslocamento das pessoas. E não vai acarretar nenhum desemprego, nenhuma pessoa vai ser desempregada por causa disso. Nós temos lei municipal que garante que dentro do ônibus nós temos que ter um motorista e um cobrador. Esse cobrador vai continuar cobrando tarifa, por quê? Porque nem todas as pessoas vão ter o cartão, nem todas as pessoas vão ter esse cartão ou de passagem escolar, ou de vale-transporte, ou vão comprar isso avulso, então nós vamos ter que continuar cobrando. O cartão é um cartão que não é barato, é um cartão caro, então não tem como vender uma tarifa com cartão, nós temos que vender sempre grupos de tarifas nesse cartão, ou carregá-lo de maneira a ter várias tarifas ali dentro. Então nós vamos ter que ter o cobrador para cobrar, mas vamos ter o cobrador não só para isso, nós queremos fazer com que o cobrador se torne um auxiliar do motorista. Hoje nós temos uma frota extremamente qualificada, temos veículos articulados, temos veículos com elevadores, temos veículos grandes, isso tudo necessita que alguém ajude o motorista a controlar esse fluxo dentro do ônibus. Então eles vão continuar trabalhando, e também a questão da evasão. As cidades que tiraram o cobrador e implantaram bilhetagem, nós tivemos aí um incremento na evasão de 6-7%, isso da evasão, né, de recursos. Isso é preocupante, nós não podemos ter isso. Então nós vamos manter o cobrador trabalhando nos ônibus.
Essa melhoria toda que se verifica na frota de coletivos da cidade, ela melhorou o uso, aumentou a população de pessoas que usam o coletivo e deixaram o carro em casa?
Não aumentou o número de usuários, mas não diminuiu tanto que nem as outras cidades. O mundo aí sofre algo interessante. Cada vez menos as pessoas andam de ônibus, mas cada vez menos as pessoas se deslocam também. Quer dizer, hoje a gente não vai mais a banco, por exemplo. São muito poucas as pessoas que vão a banco ainda, fora os aposentados, para pegar o seu dinheirinho no final do mês. Então, diminuiu muito o deslocamento com isso. O uso da internet, do celular, uma série de questões tem feito que diminua o número de pessoas. O desemprego no país também é fator fundamental para isso, mas... como eu disse, o mundo inteiro sofre disso. Porto Alegre sofre menos, para ter uma ideia, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, perderam em torno de 30% a 35% dos passageiros de ônibus nos últimos 6, 7 anos. Nós perdemos 12%. Então tem uma diminuição, apesar de toda a qualificação da frota que a gente faz. Eu acho que essa qualificação trouxe isso, uma perda menor. Se essas pessoas se transferiram para o automóvel ou não, nós não temos nenhuma pesquisa específica para isso. Estamos montando para poder fazer isso. Agora, pelos dados que eu dei antes para vocês, 64% das pessoas andam, né, de transporte público, e desses 64%, 56% andam de ônibus e 26% andam de automóvel, nós temos um bom nível de transporte de passageiros via ônibus, e eu acho que nós somos com certeza uma das melhores médias do país. Para ter uma ideia, na Europa, esse número é o contrário. 26%, 27% das pessoas andam de coletivo, andam de transporte público, e 60% e tantos% andam de veículo particular. Nos Estados Unidos, o número de deslocamentos por transporte público, por trem, por coletivo, é de 3%. E o governo americano vai fazer um brutal investimento agora nos próximos 5 anos para passar de 3% para 6%. Então, acho que a qualidade tem mantido um nível de utilização aceitável. Se nós não tivéssemos essa qualidade, com certeza nós teríamos perdido mais passageiro. Agora, não estamos ganhando passageiro.
Você está ouvindo o programa Entrevista Coletiva, que conta hoje com a presença do secretário municipal de transportes e diretor-presidente da IPTC, Luiz Carlos Bertotto. Bertotto, tu falavas, né, no sistema de transporte em países desenvolvidos. E lá, um meio de transporte muito utilizado é o metrô, né? Como é que está o projeto? Se há possibilidade da implantação da linha 2 de metrô em Porto Alegre, como é que está esse estudo?
Bom, nós tivemos aí uma proposta, né, através da Transurb, do governo federal, da construção de uma nova linha de metrô em Porto Alegre. Nós, como não temos técnicos especializados nisso, não é do nosso métier cuidar de metrô, nós contratamos, ano passado, a Companhia de Metrô de São Paulo, que é uma das 8 maiores companhias de metrô do mundo, e é uma companhia de ponta nessa questão de metrô, para fazer um estudo da proposta que foi feita pela Transurb. As conclusões desses técnicos e dos nossos técnicos da prefeitura, que cuidam do planejamento urbano, que cuidam das questões de circulação, de trânsito, do ambiente, nós chegamos à conclusão de que esse é o lugar certo para se colocar uma linha de metrô em Porto Alegre. Esse eixo que vai da Zenha, passa pelo centro e chega lá na CIS Brasil e se desloca até a Fiergs no futuro. O grande problema que nós vimos é que nós temos uma demanda projetada de usuários muito além daquilo que nós estamos verificando hoje. Nós tivemos no projeto uma previsão que no ano de 2002 circulariam nesse sistema 830 mil pessoas, no sistema da linha 1 com a linha 2. E nós fizemos pesquisas esse ano, no início do ano, final do ano passado, início desse ano, e chegamos à conclusão que esse número é 500 mil pessoas. Investir no metrô é interessante para a cidade, eu acho que nós devemos investir. Agora, ele tem que estar dentro de uma rede, ele tem que estar dentro de um projeto de transporte, e ele tem que estar integrado com toda a questão metropolitana. Fazer uma linha de metrô sem que haja toda essa integração, sem que haja toda uma demanda, nós vamos fazer algo como nós temos na região metropolitana com a atual Transurb, que estava projetado para carregar 400 mil passageiros e hoje carrega em torno de 130 mil. E isso custa dinheiro, dinheiro que o país não tem, dinheiro que a prefeitura não tem e que o Estado não tem. Então, quando nós projetamos uma linha de alta capacidade, nós temos que ter esse cuidado. Ela traz benefícios? Traz. Traz benefícios da poluição, traz benefícios da circulação, traz velocidade para parte do sistema, para outra parte não. Por exemplo, hoje nós temos linhas que saem lá do Parque dos Maia, da Santo Agostinho, lá na zona norte da cidade, que vem via freeway, e que esse ônibus anda na freeway 80, 90 km por hora. O metrô, na velocidade máxima dele, vai ser 33 km por hora. Como é que eu vou tirar essa pessoa lá daquele ônibus e botar dentro do metrô para ele ter viabilidade? Então, essas coisas nós temos que estudar. Então, quando diz assim, a prefeitura é contra metrô, não, a prefeitura não é contra metrô. A prefeitura é a favor de que se coloque linhas de metrô, mas que esse projeto seja um projeto integrado, seja um projeto dentro de uma visão de desenvolvimento da cidade, de um projeto que não termine com a cidade. Por exemplo, o projeto todo está baseado em se construir um metrô enterrado numa parte, né, que vai da Zen até lá no Obirici, depois elevado. Não tem como fazer um metrô elevado na cidade do Brasil. A rua não tem largura para isso, né? Tem que enterrar naquele trecho também. Não tem como se fazer um metrô hoje como está proposto o método construtivo, quer dizer, de se cavar de cima para baixo uma vala e aí construir um metrô. Nós vamos destruir a cidade com isso. Tem 56 prédios de mais de 3 andares que têm que ser demolidos com esse processo construtivo. Então temos que ter um processo construtivo mais moderno. Esse processo construtivo era lá da década de 80. Hoje a gente baixa uma máquina, essa máquina vai cavando por baixo, ninguém vê o trabalho dela e não destrói a cidade. Então, essas questões que nós temos preocupação, estamos terminando esse relatório, devemos estar apresentando aí essa semana, no máximo semana que vem, para a população. Dentro disso, nós somos favoráveis à construção do metrô. Agora tem que estar dentro de uma rede, tem que estar integrado e tem que ter um processo construtivo mais moderno.
O que tu achas do projeto do Trem-Bala que ligaria Porto Alegre ao litoral?
Olha, de novo, acho que é um projeto interessante. Agora, ele tem que estar dentro de uma visão energética, de uma visão mais global. Nós poderíamos ter um trem-bala daqui ao Rio de Janeiro, por exemplo. Quer dizer, nós teríamos ganhos muito grandes com isso. Hoje, com trens aí com velocidade de até 300 km por hora, nós podíamos aí fazer 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, 1.000 quilômetros em 3 horas e meia, 4 horas, né? Que é a distância daqui a São Paulo, por exemplo. Que é mais rápido que, às vezes, ir de trem, ir de avião. Só que isso tem que ter um investimento muito pesado inicial, e nós, ao invés de aumentarmos as nossas ferrovias, nós diminuímos. Nós tínhamos muito mais ferrovias em 1932 que temos hoje. Por um modelo que foi construído, um modelo rodoviário, de construir estradas, da indústria automobilística, e deixamos de lado essa questão do transporte de passageiros via trem. Acho interessante a gente pensar em novas tecnologias, à base não do óleo diesel, mas à base de eletricidade. Agora tem que ver a questão de capacidade de investimento, questão de energia. Nós tivemos no ano passado todo um problema energético no país, quer dizer, isso é... Nós temos que resolver esse problema. Então, tem uma série de questões para poder se fazer isso. E acostumar as pessoas a fazer isso. Não adianta nós construir um trem-bala daqui a Tramandaí e todo mundo, no final de semana, pegar o carro e ir pela freeway. Então, tem que ter uma mudança de cultura, de utilização dos meios de transporte, né? Hoje, as pessoas, cada vez mais, as pessoas buscam andar no seu carro individualmente e deixam de andar coletivamente. Então, isso é um problema de cultura, um problema que nós temos que mudar. Mas acho interessante essas novas tecnologias, essas questões são interessantes. Agora, são investimentos muito altos, não sei se a gente tem condições de fazer.
O que emperrou o projeto do aeromóvel, que hoje é uma escultura presente ali na frente do gasômetro?
O projeto do aeromóvel é um projeto que, no início, ele acho que não teve o apoio necessário para desenvolver a tecnologia. Segundo, nós trabalhamos aí já no primeiro governo do Tarso, nós trabalhamos com o Quester para que a gente viabilizasse uma linha que viesse lá daquela região onde ele está ali, que completasse esse anel e pudesse vir até aqui em direção ao shopping da Praia de Belas, né? Só que a gente nunca conseguiu pessoas interessadas em investir nisso. Quer dizer, nós dissemos para o Quester, bom, tu arranja um investidor para poder construir, nós ajudamos a fazer isso. Não se conseguiu fazer isso, não se tem uma tecnologia ainda firmada. O aeromóvel tem uma linha hoje funcionando só em Jacarta, dentro de um parque. Quer dizer, ele não tem nenhuma função comercial. E ele tem alguns problemas de capacidade. Ele não tem, por exemplo, hoje ele não substituiria os ônibus do corredor da Assis Brasil, do corredor da Bento Gonçalves, porque ele não tem capacidade para isso. Ele serve para fazer pequenos anéis, pequenas ligações dentro da cidade. Então, é difícil também a gente jogar dinheiro nisso público, quando a gente tem outras carências, né, em outras áreas mais fundamentais da cidade, a gente tem um bom sistema de transporte. Então, a prefeitura não tem como aplicar dinheiro nisso. Mas se tiver investidores que quiserem aplicar dinheiro nisso, nós com certeza trabalhamos e estamos abertos para fazer isso.
Secretário, muitas ruas do centro, antes de uso exclusivo de pedestres, como Andradas e Otávio Rocha, por exemplo, elas foram liberadas para carros e lotações. A previsão de mais vias serem liberadas nesse sentido e em caso positivo, o que estaria emperrando esse avanço?
Lá pela década de 70, 80, a gente discutia que o avanço era fechar o centro, deixar as pessoas andarem de a pé. Para vocês terem uma ideia, em 1970, por aí, o cruzamento mais perigoso da cidade era Borges com Andradas. Morria gente ali de monte em acidente de trânsito, atropelamento. E se teve lá uma concepção de fechar os centros urbanos, isso na uma característica de Porto Alegre, de várias cidades, para a utilização dos pedestres. Aos poucos foi se vendo que isso deixava o centro muito abandonado em determinados horários, principalmente os horários noturnos. Isso começou toda uma discussão, e aí principalmente nos últimos anos, de começar a liberar novamente algumas vias do centro da cidade. Agora, o equilíbrio entre essa liberação, entre se poder andar de ônibus, de lotação, que é isso que a gente tem liberado, e táxi, no meio dessas vias de pedestre, ele é muito difícil. A gente tem que ter muito cuidado. Principalmente hoje, por uma questão que eu falei antes para vocês, que hoje tem sido a nossa preocupação, que são as motocicletas. Quando se libera para o automóvel, se libera para as motocicletas, e elas têm uma dinâmica completamente diferente do que o automóvel. A motocicleta tem uma dinâmica de um pedestre que tem rodas. Então ele se desloca para qualquer canto, qualquer lugar, muito rapidamente, e isso causa muitos transtornos. Então a gente tem que ter muito cuidado nessas liberações, o que nós estamos tendo. Hoje, para te dizer se nós vamos liberar mais alguma coisa, eu não sei nem se nós temos mais alguma coisa para liberar. Nós temos hoje fechado parte da Andradas, parte da Borges, a General Câmara, um trechinho que nós, esse sim, é provável, nós vamos liberar. Nós já estamos trabalhando para isso, dentro aí de um projeto da Secretaria, de um projeto do município, o projeto Monumenta, que recupera os prédios do centro da cidade, os prédios históricos, e nós vamos ter uma ligação ali. Mas não tem nenhum trabalho mais pesado de liberar Andradas, por exemplo. Isso nós não vamos fazer. É um local de pedestres. E hoje esse trabalho aí, nós estamos trabalhando nisso, né, de trabalhar um dia sem carro, que é também todo um processo mundial, dia 22 de setembro, né, a cidade sem meu carro. Quer dizer que é fechar os centros urbanos da utilização dos automóveis, e desses automóveis, quer dizer, a gente pode no futuro com certeza liberar mais coisa para veículos elétricos, para outro tipo de carro, porque nesses centros urbanos mais fechados a poluição, o ambiente fica muito degradado, né, com essas questões aí da poluição. Então acho que nós temos que ter cuidado com isso e temos que ter um respeito muito grande com o pedestre, que é o que está ali todo dia, que está andando, e a gente pode trazer consequências muito grandes liberando o tráfego nas áreas centrais para os automóveis.
Bertotto, a cidade de Porto Alegre é conhecida por ser uma das cidades com o melhor sistema de transporte, uma das capitais com o melhor sistema de transporte no país, e a gente coloca aí iniciativas como isso mesmo que tu colocaste, do espaço alternativo de estacionamento que foi criado no centro. Como que tu avalias o transporte de Porto Alegre com relação a outras capitais?
Hoje o transporte em Porto Alegre, o transporte coletivo, é o melhor do Brasil, não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Nós temos um atendimento muito melhor do que Curitiba faz. Nós atendemos 98% da população a menos de 300 metros de casa. Quer dizer, 98% da população da cidade caminha menos de 300 metros para chegar num ônibus para ir em algum lugar da cidade. Claro que não é o ideal, nós temos problemas de frequência, nós temos problemas ainda de atendimento de regiões mais distantes, com uma periodicidade maior. Mas isso é um equilíbrio entre o valor que a gente pode pagar e aquilo que a gente pode oferecer de serviço. Mas nós temos hoje já 15% da frota com ar-condicionado, nós temos 100 e poucos ônibus adaptados para deficientes físicos, estamos trabalhando com ônibus de piso baixo já, sem que haja escada. Então, nós temos hoje, somos referência nacional na questão do transporte, são referências mundiais. Quer dizer, nós temos recebido aí toda semana visitantes de várias cidades do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, conhecendo o nosso sistema. Eu acho uma característica importante do sistema de Porto Alegre, para a sua qualificação, para a gente não ter clandestino, é a questão dos corredores. Nós temos relativamente, hoje, a maior quilometragem de corredores para uma cidade do Porto de Porto Alegre. Nós temos 56 quilômetros de corredores, isso faz com que a gente tenha velocidade, faz com que as pessoas possam ter um local adequado para esperar o seu ônibus. Então, uma série de coisas que fazem, né, Porto Alegre ter o melhor transporte do país. E a população é que diz isso. Na última pesquisa que nós fizemos em dezembro do ano passado, a nota dada para o sistema foi de 8.2, sendo que a Carris ganhou 8.8. E é a melhor empresa de transporte do país, premiada duas vezes aí pela NTP. Então, acho que todas essas questões fazem desse transporte o melhor do Brasil.
Quando chove, algumas ruas da cidade elas ficam intransitáveis, né? Com enchentes e tal. Os ônibus demoram para chegar, às vezes até uma hora na parada. Existe algum projeto em parceria com o DEP, ou não, que esteja sendo instalado?
Nós trabalhamos com alargamentos, o DEP com alargamentos. Essa questão dos alargamentos, eles são problemas que muitas vezes nós com certeza não vamos conseguir resolver. Por quê? Porque são problemas de chuvas fortes, são problemas do crescimento da cidade, são problemas do asfaltamento, e as pessoas vão dizer, quer dizer que asfaltar, a água não entra mais no solo, e aí acaba não. O problema do asfalto é a velocidade que a água chega no seu destino, e ela chega mais rápido e acaba alagando algumas áreas. A prefeitura tem grandes projetos nessa área, já fez grandes projetos, por exemplo, toda aquela região do Passo da Areia, ali na Cis Brasil, no viaduto Oberici, aquilo tudo já foi canalizado, já foi colocado galerias muito grandes para poder suportar as enchentes. Claro que tem enchentes que ocorrem de tanto tempo que ninguém vai conseguir resolver. E essas questões climáticas estão cada vez mais difíceis. Hoje, os grandes problemas nossos, né, um já tem investimento da prefeitura, a prefeitura já trabalhou, já minorou isso ali, aquela região da Padre Cacique também. Hoje, os grandes problemas são a questão da Guete, e a questão ali da região baixa, ali da Benjamin, da Farrapos. E isso a prefeitura está trabalhando num grande projeto, como eu disse, que é o condutor forçado da Álvaro Chaves, né, que vai fazer toda uma construção de toda uma galeria ali para fazer a retirada dessa água de maneira mais adequada. A prefeitura também tem trabalhado muito, e já fez que é fazer grandes piscinas de contenção de água, quer dizer, faz uma grande piscina, a água fica ali armazenada, depois se retira essa água com o tempo. Então, são questões que a gente tem que ir trabalhando e que com certeza causam um transtorno para a população. Mas a prefeitura tem investido, já investiu muito e vai investir mais ainda nessas questões.
Está presente conosco aqui no programa Entrevista Coletiva da Rádio da Universidade o diretor-presidente da EPTC, Luiz Carlos Bertotto. Bertotto, como é que tu avalias o novo Código de Trânsito Brasileiro?
O novo código, ele demorou muito, né? Teve um trabalho muito grande para ser construído. Ele tem toda uma preocupação com o cidadão, ele tem toda uma preocupação com a formação do condutor, tem toda uma preocupação com o direito das pessoas, principalmente dos pedestres, eu acho que isso é fundamental. E acho que ele teve aí, para mim, três questões, ou quatro importantes, que são a obrigatoriedade do cinto de segurança, isso é fundamental para salvar vidas. Segundo, a questão da pontuação, não que o antigo não tivesse, mas eu acho que esse tem mais rigidez na pontuação dos condutores, na questão dos condutores terem que ter cuidado, porque senão vão ter o seu direito de dirigir cassado. Teve também a questão das multas, eu acho que elas tiveram um valor majorado, importante, para que as pessoas realmente sintam, né, esse valor, porque os valores antigos eram muito baixos, as pessoas pagavam multa ou nem pagavam, o governo nem cobrava, porque era tão irrisório o que se pagava que não valia a pena. E uma última questão, e aí que nós brigamos muito nesse código novo, a questão da municipalização, de passar para os municípios o poder de de sinalizar, de planejar, de fiscalizar o trânsito. Aí você diz, ah, mas aqui a prefeitura já fazia sinalização, já fazia toda a parte de operação, só não fiscalizava o trânsito. Mas a maioria das cidades do Brasil, de São Paulo para cima, quem cuidava de tudo isso era o Estado. Era o Estado que botava os semáforos, era o Estado que colocava as placas, era o Estado que fiscalizava o trânsito. Então, isso mudou muito a relação no país inteiro. Nós também tivemos essa mudança. Acho que aí quem planeja, quem trabalha a questão da educação, quem trabalha a questão da sinalização, também hoje fiscaliza, que eu acho que aí foi um dos fatores mais importantes do código.
Portanto, muitas pessoas se mostram ainda um pouco receosas quanto à atualização das ciclovias, devido à má sinalização e o desrespeito dos automóveis quanto à pista exclusiva para os ciclistas. Como é que a PTC age em relação à fiscalização ou manutenção das ciclovias?
Nós hoje temos, na realidade, uma ciclovia nos finais de semana lá na região do gasômetro, nos finais de semana, todos os dias na região do gasômetro, aquela que vai ali do lado da via, que serve também para os pedestres. Nós temos no domingo o corredor da Casquetinha, que é liberado também para as bicicletas, e temos a ciclofaixa que liga os parques, né? O caminho dos parques, realmente nós estamos aí, vamos começar a refazer a sinalização, ele está mal sinalizado, e nós não quisemos mexer muito no piso para não descaracterizar determinadas ruas, e acaba a sinalização hoje, principalmente de chão, estando muito ruim. Nós temos tido muito trabalho com essa ciclofaixa nos domingos, né? Principalmente algumas ruas ali do Bonfim e mesmo a República, que são ruas mais residenciais, as pessoas deixam seu veículo na rua e tal, não tem garagem, e isso acaba complicando. Nós temos fiscalizado, temos feito um trabalho, temos orientado a população. Mas nós não temos também ainda a cultura de usar muito a ciclofaixa e a ciclovia, principalmente para o trabalho. Nós temos ainda muita utilização da bicicleta para o lazer, para o fim de semana. Acho que aos poucos nós vamos começar a conscientizar também a população disso e dos benefícios que traz esse tipo de transporte para a cidade.
E há previsão de como em Sapiranga, por exemplo, se emplacar a bicicleta, se fiscalizar essa circulação fora da ciclovia?
Não tem nenhuma previsão imediata assim, de fazer isso. O código novo, esse código que nós estávamos conversando, ele diz que quem tem que dar autorização, tanto para conduzir quanto para se poder emplacar, né, é o município. Nós temos já, como nós temos com as carroças, estrutura para fazer isso com as bicicletas. Agora, nas bicicletas, tem algumas questões ainda que não estão resolvidas, né? Como é que a gente vai dar autorização para menores, até que idade, que tipo de bicicleta nós vamos emplacar de 14, 15, 16, né, os aros, quer dizer, a bicicleta de 12 é usada por crianças, nós vamos emplacar essa bicicleta, se só deve ser utilizada dentro de parques. Então, uma série de questões que não estão resolvidas. Como Sapiranga e Santo Ângelo, para ter uma ideia, são cidades que se utilizam mais da bicicleta, tem já uma estrutura, toda uma cultura, eles começaram antes. Nós ainda não começamos, mas com certeza vamos ter que, ao longo do tempo, trabalhar com isso.
Bertotto, em relação às carroças, o que, que é permitido e o que, que não é? E se a EPTC ela tem abrigos para criação de pra abrigos para cavalos na Zona Sul, quais que vão para lá?
Abrigo. Bom, assim, ó, as carroças são muito mais um problema social hoje do que um problema de trânsito. Também são um problema de trânsito. Por quê? Porque nós temos uma população de baixa renda que se utiliza desses veículos ainda para poder fazer o transporte de mercadorias, para poder catar o lixo, para poder fazer uma série de coisas e para passear. Não é raro, domingo, a gente ver uma charrete andando pela cidade e as pessoas passeando de carroça. Diferente do código antigo, esse código diz que isso é um veículo e que ele tem que ser emplacado, ele tem que ter alguém que conduz, que tem autorização e que ele pode circular. E claro que ele causa transtorno na cidade, dependendo do horário, dependendo do local que ele transita. Então, o que nós temos feito? Nós temos emplacado esses veículos, nós temos, no momento de emplacar, verificado as condições do veículo e também do cavalo, né, se está em boas condições, se tem que fazer algum tratamento. Nós temos dado autorização para esses carroceiros, Então, nós temos feito todo um trabalho de regularizar essas situações. E temos colocado sinalização em determinados locais da cidade, proibindo a circulação deles em alguns momentos.
Quantas carroças já foram emplacadas?
Ah, em torno de 2.800 carroças nós já temos emplacadas em Porto Alegre. E, então, temos feito um trabalho de conscientização, um trabalho junto com isso. Temos sim um, temos sim um local hoje onde a gente recolhe os cavalos. Quer dizer, todos aqueles cavalos, aquelas carroças que são recolhidas por algum problema, nós detectando que o cavalo também tem problema ou está abandonado, nós levamos para esse abrigo e lá ele é tratado, lá ele é cuidado, lá na Zona Sul.
Como é que é feita essa fiscalização com as carroças? Alguma já foi multada, algum condutor já foi multado em relação a isso?
Não, nós não temos tido a prática de multar, nós temos tido a prática de orientar, né, de buscar que esteja em condições. Por exemplo, quando tem uma carga excessiva, a gente descarrega, depois, né, o condutor vem buscar de novo. Se o cavalo não tem condições, a gente recolhe. Então, uma série de coisas desse tipo. Mas não temos multado nenhuma carroça fora da norma, porque também o carroceiro não vai ter nem condições de pagar a multa e de ter isso cobrado no futuro.
Em Porto Alegre, houve uma redução da violência no trânsito, né? Nos últimos anos. Tu atribuis essa redução ao novo Código de Trânsito ou ao quê?
Eu vejo aí que nós temos uma série de fatores que são importantes para a redução dos acidentes. Nós tivemos um forte trabalho na questão de engenharia de trânsito, na questão de engenharia de tráfego, a mudança de vias, fechar canteiro central, construção de rotatórias, colocação de semáforo, gradis dos corredores de ônibus. Então, uma série de questões de engenharia que nós trabalhamos. Nós tivemos uma série de trabalhos na questão de educação, de conscientizar as pessoas na questão do comportamento, na questão de educação. Nós temos também um trabalho muito, muito grande na questão de fiscalização, na questão de controle, a colocação de pardais, a colocação de equipamentos eletrônicos. Então, uma série de questões de fiscalização que são importantes. A utilização do cinto de segurança é algo fundamental para que se diminua principalmente as mortes. A SAMU, Sistema de Atendimento Municipal de Urgência, tem reduzido muito as mortes posteriores, tem reduzido muito sequelas da questão dos acidentados. A mídia, apesar de muitas vezes a gente ter posições contrárias, discussões muito acirradas, né, na questão da fiscalização, na questão de como se utiliza essa fiscalização, a discussão na mídia da questão do novo código está sempre na discussão. Isso traz um fator de educação, faz um fator de discussão com a sociedade, que também é importante. Então, essa série de fatores que fizeram com que a gente tivesse essa diminuição no número de acidentes.
Bertotto, só para finalizar, o que é para ti um bom motorista e um bom pedestre?
Bom, um bom motorista é aquele que respeita as normas. Se ele respeitar todas as normas de velocidade, não dirigir drogado nem embriagado, e principalmente não pensar que dirigir é estar em casa caminhando, é estar num parque jogando bola, é estar dentro do escritório telefonando, que é isso que as pessoas muitas vezes fazem, e que dirigir é um ato que a gente tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, que a gente não pode se distrair. Isso a gente ouve muito. Ah, foi um pequeno momento de distração, mas um pequeno momento de distração podia ter matado uma pessoa. Então, se o motorista for isso, alguém atento, alguém que tem cuidado com o seu veículo, alguém que tem cuidado com os outros, com certeza nós vamos ter um trânsito bem melhor e o motorista alguém consciente. Quanto ao pedestre, o pedestre também tem que ter essa consciência de que ele tem que atravessar na faixa de segurança, que ele tem que cuidar onde ele atravessa, que ele também não tem que andar bêbado na rua. Muitos casos de atropelamento são o pedestre que está bêbado, não é o motorista. Quer dizer, então, uma série de questões também que o pedestre, as pessoas têm que ter cuidado. E aí uma questão acho importante, tanto para motorista quanto para pedestre, aos pais, que tenham muito cuidado com as suas crianças. Muitas vezes, tanto os pais motoristas quanto os pais pedestres não cuidam das crianças de maneira adequada. Uma criança até 12 anos, ela não tem percepção de distância, ela não tem percepção do perigo que ela pode estar correndo. E muitas vezes a gente vê criança aí de 6, 7, 8 anos andando sozinho na rua. Os pais largam, as crianças não ficam com elas na mão para atravessar uma via. Então, acho que isso é um fator que os pais, condutores, os pais que são pedestres, né, que somos todos nós, com certeza têm um cuidado maior com as suas crianças e nós vamos resolver muitos problemas por aí.
Programa Entrevista Coletiva de hoje esteve discutindo trânsito e transporte com o secretário municipal dos transportes e diretor-presidente da IPTC, Luiz Carlos Bertotto. Este programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da URGS, Natasha Marins, Bruna Barella, Fagner Fagundes, Gustavo Mendonça, Luiz Roese, Marco Tamazoni, Mariana Barbosa, Mariana Marques, Mariana Senderovics, Mariana Xavier, Tânia Serafim, Thaís da Silva e Ara Bongarten. Apresentação de Helena Kempf. Até a próxima terça-feira, às 11 horas da manhã.
Este programa foi produzido e apresentado pelos alunos da FABICO, sob a coordenação da professora Sandra de Deus. Música.